Está valendo! Estamos começando a melhor Rádio Bolão deste mês e desde o pós-Copa, porque pela primeira vez temos equipe completa! Muito bem, aplausos! Firmes e fortes, apertando o fio glacial deste agosto, mês do cachorro louco. E para começar, damos boa noite a todos já ao mesmo tempo. Boa noite, Coelhão! Boa noite, André!
Boa noite, boa noite!
Que sensação! Eu tô quase chorando aqui, de tanto tempo.
Não faz isso, Vitão, não faz isso, que você não soltou nenhum trocadilho ainda, Vitão.
Eu não sei se eu choro porque o Corinthians perdeu, vocês estão todos aqui. Eu acho que isso, que o Corinthians perde, vem todo mundo. É impressionante.
Eu já comecei bem informado, não sabia nem que o Corinthians perdeu.
É porque você não acompanha a primeira divisão, lembra? Mas enfim, começando a Rádio Bolão, falando primeiro, começar assim, né, com um tema importante para o nosso amigo Lindeu, porque a Portuguesa fez 90 anos. Parabéns para a Portuguesa! 90 anos de...
Segunda divisão. Segunda divisão.
Me ocorreu nada. 90 anos de quê? Fala aí.
Esquece. Eu sei que vocês estão pensando assim. 90 anos ganhou título do quê? Eu quero que vocês estão assim pensando
não,
nisso.
Não, precisa, não precisa falar do título. Fala o que representa a Portuguesa, Lindemba.
Vocês querem que durante o programa eu vou falando assim a grandeza da Portuguesa de Esportes?
Não, eu quero que você diga algo que represente esses 90 anos da Portuguesa, que é um clube tão importante pra você e pra muitos. Muitos
palavras. Não, peraí. Então, deixa ele falar, deixa eu falar. Um minuto de silêncio, você fala. Um minuto de silêncio, ele falou tudo sobre a Portuguesa. Um minuto de silêncio, pronto.
Nossa,
não é assim. Não, não faz isso, Coelhão.
A Portuguesa é um time tão simpático.
Ele falou que vai falar durante o programa e o programa acabou. Muito bom.
Durante o programa a gente tem que falar. Eu vou falar, já vou começar falando que a gente já ganhou milhares de títulos nesse
milhares
tempo.
Milhares de títulos?
É, milhares de títulos.
De bocha. De bocha.
Eu posso falar? Que a gente ganhou a Copa San Isidro. A gente ganhou a Copa San Isidro do Atlético de Madrid. Nos anos 50, tinha 70 mil torcedores no estádio do Atlético de Madrid.
70 mil torcedores, nem jogar todos os jogos da história portuguesa juntos, lembro.
70 mil, a Portuguesa estava ganhando de 3-0. E aí o árbitro, como viu que estava ficando muito humilhante que a Portuguesa estava fazendo, começou a meter a mão no português. Foi uma das maiores metidas de mão na história da Portuguesa.
Ele
ainda
inventou,
assim,
ele inventou a metida de mão na Portuguesa.
Foi campeão. Foi.
Então,
foi. Sabe quem jogava nesse time, cara? Djalma Santos, o maior lateral direito da história.
Djalma Santos jogou na Portuguesa, é verdade. Um grande.
Ele saiu da Portuguesa, cara. Dos maiores jogadores do Brasil. E sabe o que ele falava? Que metiam a mão na Portuguesa desde sempre. Que sempre meteram a mão na Portuguesa e que ele já presenciou um monte de coisa ridícula. Ele já falou contra o Corinthians, deixa eu falar.
Mas ainda bem...
Agora, devia ter colocado...
Peraí. Ainda bem que me tinha a mão na Portuguesa e não no português, né, cara?
É verdade.
Mas
no dia do aniversário da Portuguesa, no sábado, Lindemba, quem a Portuguesa jogou e qual foi o resultado?
Eu tava falando de uma história, de repente eu fui interrompido bruscamente.
Tudo bem, né? Mas a gente precisa falar do presente, Lindemba.
Termina essa história. Não, tava interessante, tava quase dormindo aqui. Termina essa história.
Não, fala.
Eu não vou falar dos 90 anos. Ó, vocês já compraram o kit Ilustres Desbravadores Portugueses? Que custa R$6.300, que só tem 90 estojos.
Aqui no Chile não tem isso daí.
E tá encalhado até. Os convidados não estão encalhados ainda, né?
Comemorativo,
Lindemba, mas tem 90 e vão vender ainda?
Estão vendendo já vendeu vários.
Em padaria eles vendem.
Você ganha joia, ganha certificado.
Se tem 90, vão vender quantos?
Vão vender 90.
Não, porque,
é outro tipo de torcida.
Então, eles dão de brinde na padaria, André. Você vai comprar meia dúzia de broa e leva um.
Não, não é pra qualquer um isso aí não, é só pra torcida da Portuguesa. Por isso eu tô falando, fizeram 90, porque é pra vender uma parte.
Ah, só pra torcida da Portuguesa é rico, porque eu não tenho esses 1.300 reais pra nem...
Não, entendeu? Você como torcedor vai ganhar, como todo torcedor da Portuguesa. Os outros, eles vão vender.
Então, 5, eles...
Apesar de tudo, nesses 90 anos, tá fazendo uma boa campanha. Tá em quinto lugar na Série B. É, perdeu no dia do aniversário. No dia do aniversário da Portuguesa.
Ele fala com sarcasmo miserável desse quinto lugar.
A Portuguesa tá uma colocação no G4, né?
1-0, ficou em quinto. Então,
perdeu no dia do seu aniversário pro Náutico por 1-0, né? Uma derrota. E nos aflitos, voltou de Pernambuco com a derrota, mas tá aí a um ponto, né, de subir pra primeira divisão, quem sabe? Uma campanha, né, que meritória da Portuguesa.
Ah, peraí, pô. E outra, perder de 1-0 no dia do aniversário, nada melhor do que voltar ao que era, né?
É.
Então, pessoal, é o que a gente tá acostumado. Dia de festejar,
mais uma de muitas derrotas da Portuguesa. Mas na verdade,
sabe, a gente que jogar nos aflitos é muito difícil. Todo mundo sabe que todo mundo jogou nos aflitos, né? E tomou. É verdade?
Opa! Terrível. Por isso que chama, por isso que o nome do estádio é assim. O pessoal aflito.
Todo mundo aflito pra ganhar ela.
Enfim. Bom, a Portuguesa tá aí. Parabéns pra Portuguesa. Né? Um clube aí que tem a sua importância. E esperamos que ano que vem comemore 91 anos na primeira divisão, quem sabe? Tá aí, brigando. E bom, na primeira divisão aconteceram resultados importantes. O Filipão ganhou finalmente. Olha só. Tirou o pé da cova, o
Filipão. Palmas pro Filipão também.
Nossa!
Palmas pro Filipão.
O Filipão tava quase assustado na Portuguesa, que tá perdido uma atrás da outra. E aí ganhou finalmente. Né? O Vanderlei Luxemburgo ganhou! Olha só!
Esse final de semana não diz isso.
E a Portuguesa perdeu, tá tudo errado mesmo. Final de semana
tá
foi
tudo estranho. Errado, cara. Final de semana foi tudo errado, cara.
O Vanderlei, depois de tantos dias, meses, que não ganhava nada, o Atlético brigando pra cair, né? Pedindo pra cair e ganhou! Uma coisa impressionante.
O Atlético não vai cair com o Luxemburgo.
Os três Atléticos, digamos de passagem, estão na zona de rebaixamento.
Uma desgraça, hein? Pelo amor de Deus. Hein?
Mas o
Podia ter um Atlético de Santos também, né?
O do Luxemburgo é o que tá pior, porque... É porque é o Luxemburgo, né? O cara que se dizia o rei dos pontos corridos e tá aí brigando pra não cair. Enfim. E também perderam o Corinthians e o Santos. O Santos... que é o principal assunto do momento, Coelhão, porque o Neymar é o principal nome do momento, nesse vai, não vai, vou, não sei o quê, tem multa, não tem multa, e aí, Coelhão, vai ou não vai?
Vai nada.
Sim.
Vai nada.
Vai?
Vai nada, mas
vai pela sombra.
Peraí, tá falando que o Santos que vai não sei o quê, mas o São Paulo, depois que perdeu pro Inter, lá também tá desmanchando, hein, cara?
Tá desmanchando,
cara. Só vai ficar no São Paulo e Richarlison, cara.
O Richarlison é um jogador símbolo do São Paulo. Mas falando no desmanche do São Paulo, o Dagoberto sinalizou que quer. Não é que ele. Vai sair, ele falou que quer sair, que é pior ainda.
Lógico que quer sair, mas tá lá há 20 anos, bicho, tá na hora mesmo de renovar.
Mas o Coelhão, eu até me solidarizo com o Santos de vez em quando em temas assim, porque tem um tema legal e tudo mais. Agora, o empresário do Neymar, que a gente sabe que é um cara que é gente finíssima, honesto, né, que é o Wagner Ribeiro.
Wagner Dinheiro?
Isso, Ribeiro. Vulgo Wagner D. Mas então, o Wagner, empresário do Neymar, que é um cara honesto, ele deu uma declaração recentemente, saiu nos sites aqui de esportivos, dizendo que o Chelsea não precisa pagar nada pro Santos.
Ah, não precisa, pô.
Que é só levar, só. Tem essa história de 35 milhões de euros. Quer dizer, a coisa ficou meio assim. Ele falou
sai
que precisa pagar os
35 milhões.
Sabe o que eu tô pensando também? Não é que não precisa pagar nada, mas ele falou que ele quis dizer, né, que a multa não é tudo isso. Não é toda então essa multa, não.
Pô, vamos fazer um esquema, então. A gente monta um time da Rádio Bolão e contrata esses caras aí. Não precisa pagar nada pra ninguém mesmo.
É verdade.
Eu acho o seguinte, o Santos... Você pagou o Ricardo Oliveira, a portuguesa? Não pagou até hoje, então pode sair pelos fundos mesmo.
O Chelsea pode pagar a portuguesa. Aí, ó. Né? Com então, o dinheiro que tá devendo.
Pro... Não, o São Paulo pode pagar a portuguesa. São Paulo pegou o Ricardo Oliveira.
É verdade, né?
Não, mas então, pagamos, meu amigo. Pagamos. Tintim por tintim, tá tudo pago.
Peraí.
A portuguesa construiu um banheiro no Canindé com o dinheiro do São Paulo, ou não?
Com certeza.
Ele foi com o banheiro lá.
O Vasco
então, agora, pagou. O Vasco eles tinham feito o banheiro, né? Agora eles botaram até a descarga tudo lá.
O Vasco pagou o Denner pagou a portuguesa pelo Denner? Não. Então, cara.
Boa pergunta. Olha que o Denner.
Ô Lindemba, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Lindemba. Não é só no campo, então, que a portuguesa perde?
Não, aliás, também, é por perder fora de campo que a portuguesa perde.
Pois não, é.
Agora o grande problema da portuguesa fora de campo.
Entendi. Então, acho que eu tô começando a entender o porquê que a gente faz piada de português.
dizem que o...
Tem advogado lá, tem que ter faculdade de direito em Portugal.
Mas dizem que o Chelsea vai chegar no valor da multa do Neymar, sim. E o que, na verdade, o Santos vai tentar fazer amanhã, que acho que tem uma reunião com o Neymar, ele vai tentar fazer uma proposta pra ele ficar aí até, acho que 2016, com o contrato até 2016, e fazer uma campanha de marketing com ele. E isso que o Santos espera que... E o Santos espera fazer... Ah. É o plano dos caras, não sei se vai dar certo. Eu espero que... Assim,
vai ficar vendendo salsicha lá e dançando Beyoncé.
Qual que é o plano da diretoria? Tentar subir o número de torcedores até 10 milhões. Então, eles acham que mantendo o Neymar, eles conseguem também isso, entendeu? Agora é difícil. Se os caras pagarem a multa, é difícil.
É uma cifra muito alta, 10 milhões. Teria dobrar a torcida do Santos. Né?
Não, mas 7.
Subiria.
Hã? Tem 7 milhões.
Tem 5.
Oh, falar em torcida,
na
vocês
última pesquisa 7, tem aproximadamente 5. Mas enfim.
Saiu um ranking de torcidas, vira aí, que se fosse fazer primeira, segunda, terceira e quarta divisão por torcedores, pela média de torcedor dos jogos desse ano, aí fizeram um ranking, aí colocaram, o Santos caía para a segunda divisão. Aí subia para a primeira divisão Fortaleza, Central de Caruaru.
Mas aí é complicado, Lindemba.
Portuguesa porque... se salvava na terceira divisão por muito pouco.
Não, mas o Lindemba aí também tem que ver que tem time que tem mais torcida porque, por exemplo, Fortaleza na cidade dele tem torcida. A cidade é maior que Santos, por exemplo. Né? E a torcida do Santos é basicamente dentro da cidade.
Não, a maior torcida do Santos fica em São Paulo, não. Então.
Não, mas eu tô falando a torcida que vai no estádio, digo.
Ah, é. Isso é mesmo.
Não, então, a torcida... essa diretoria, de vez em quando, faz uns jogos no Pacaembu, e aí abre para mais torcedores. Que o Santos tem torcida na Grande São Paulo, bastante. Né? Mas essa torcida não tem disponibilidade de ir nos jogos do Santos sempre que o Santos joga na Vila. Né? Então é mais fácil pro torcedor do Fortaleza. Eu não quero justificar o Santos, mas é assim, né? E aí, e também porque é aquela coisa, o torcedor do Fortaleza quando vai pra primeira divisão, os caras, é que nem o Ceará agora, enche todos os estádios, meu. O Ceará na primeira divisão
não, senhor.
O a torcida do Santos já é mais complicada divisão. Porque o Santos, assim como a torcida do São Paulo, só vai quando o time tá na boa. Agora o time tá bem, então a torcida vai. Se o time, ano passado, por exemplo, a torcida não ia tanto. A não ser quando
mas todo ali. Time de São Paulo é meio assim, de São Paulo, do Rio, os times quando começam a ficar mal, o cara não acompanha muito.
Não, do Corinthians vai sempre.
A do Corinthians vai sempre, o Flamengo também vai sempre, a do Atlético que tá aí, o Atlético tá mal das pernas há quantos anos e a torcida vai em todo jogo. É, depende do clube, não é por região, né? Eu acho.
Até a do Palmeiras eu acho que vai um pouquinho mais.
Vai, a do Palmeiras vai um pouquinho mais. Não tanto quanto o Corinthians, mas vai. Mas enfim, fato é que realmente, se o Neymar foi embora e o que é o se não pagar a multa, aí vira a casa da mãe Joana, né? Porque aí, que nem o Andrés falou, a gente faz um time aqui e traz os caras, não precisa pagar. Né?
De graça a gente faz aqui.
É, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que, né, alguém precisa cortar um desses empresários. Porque aí vai o empresário do Neymar e, ah, não, tem o Chelsea aí querendo boa uma grana, eu levo o menino pra lá e ganho a minha grana e o clube que se dane. E vai e acontecer outro, né? Com outros clubes. Né?
E outro, o Campeonato Brasileiro vai ficar um lixo, né?
E o Campeonato Brasileiro, não sei se ficaria um lixo, mas perde um cara que é importante, o Neymar hoje. Não,
mas aí vai perder quantos caras, assim?
Se não é o principal, é um dos principais jogadores brasileiros que tá jogando no país, né? Isso a gente tem que defender. Né? Eu tava falando outro dia contigo, Andrés, não sei se você lembra, quando a gente falou que a Liga dos Estados Unidos, a Liga, não é o clube, a Liga dos Estados Unidos defendeu quando um time inglês quis contratar o Landon Donovan, que é o melhor jogador dos Estados Unidos na Copa, né? A Liga fez uma vaquinha lá
para
manter o cara na Liga. E se, quer dizer, se o cara quiser sair, sai para outro time da Liga, mas não, sai dos Estados Unidos. Porque é a primeira vez que os Estados Unidos têm na sua Liga o melhor jogador da Liga ser do país, né? Porque antes era só estrangeiro que eram os craques, né? E agora tem o cara local.
Olha, né? Você vê a visão que os caras têm. A gente pode falar mal, tem muita gente que não gosta de americano, mas olha a visão dos caras. Se o dono não fica em qualquer um dos times, ele vai jogar uma ou duas vezes em todos os estádios.
Pois é. E aí
todo mundo sai ganhando.
Não, não, e pra quem tá precisando promover, né, o esporte no país, tem que segurar um cara.
Perfeito. E o Brasil, que é o melhor futebol do mundo, continua com essa visão de bairrismo idiota que tem nesse país.
Isso é bairrismo só, André. É bairrismo também. Mas é bairrismo tem uma visão também de não só de empresários, de presidentes de clube. Que é uma mentalidade tipo de entreguista. O presidente do Corinthians, por exemplo, quando contrataram o André Santos, lateral, um dos melhores laterais esquerdos dos últimos tempos no Corinthians, o presidente do Corinthians simplesmente falou: não, se vem uma proposta, eu simplesmente não posso segurar. Não, mas não posso fazer um esforcinho? Não, não posso. O cara pagou, eu tenho que deixar. E acabou. E o Corinthians não faz nem esforço para segurar o cara.
Mas é isso mesmo.
Não, e a...
Tem interesse, cara.
Não, e o pior, eu digo isso, Olindemba, porque a proposta pro André Santos não foi nem 5 milhões. Não é 35 milhões como a do Santos. A do Neymar, se o Chelsea pôs 35 milhões, o Santos não pode fazer nada, porque é muita grana. Mas a do André Santos, o Corinthians podia ter tentado fazer alguma coisa e não fez. Entendeu? É ou não é, Coelhão? Coelhão foi
dormiu.
Se perdeu no caminho.
Começou a falar do Corinthians, ele se aborreceu. Mano.
Se aborreceu. Falando em Corinthians, André,
não, semana ele falou que vem... Não, peraí. Você falou de um cara legal, falou do cara que é o André Santos. Eu gostei, cara. Legal.
André Santos. De repente se
jogou no apareceu. Corinthians, né? Inclusive fez um gol, fez o teu time perder um título.
Você sabe que...
Ixi, sumiu a voz do outro.
Sumiu o Andreas. Estamos com problemas técnicos aí.
Como assim sumiu minha voz? Tô aqui, pô, tá?
Sumiu, pô.
Sumiu, mas eu tô falando aqui.
Fala aí, André.
Pô, tô Fala. Falando que vocês estão envolvendo meu nome com dois timinhos. Aí eu fico com vergonha. Acho que é por isso que sumiu minha voz.
Muito bem. Mas, Andreas, o seu time, semana que vem, vai perder de novo. O que você tem a dizer? Ué, o que dizem aí? Com quem que vai jogar? Deixa eu ver a tabela aqui.
Falando
quem
já.
Quem é o próximo? Quem é o próximo?
Deixa eu ver com quem vai jogar aqui. Ah, pô, vai jogar com o Coringão, meu. Ah, por isso que o pessoal tá dizendo isso.
Você sabe que isso é feito de propósito? Eu acho isso, eu acho uma covardia.
Eu nem sabia que era o jogo, tá, André. Sem querer, eu falei isso.
Vou explicar por quê. Porque, pô, agora é Libertadores, né? Aí, se o São Paulo perdeu a Libertadores, olha o que os caras fazem. Se o São Paulo ganhar a Libertadores, beleza. Não é porque aí ganharia quarta-feira, é que se dane, porque aí domingão jogava contra qualquer um. Como eles fazem assim, pô, mas se perder a Libertadores, a gente vai precisar de incentivo. Então a gente vai, põe o Corinthians, porque a gente ganha do Corinthians e é campeão brasileiro, porque a gente sai ganhando de todo mundo, entendeu? Então assim, tá tudo armado. Eu acho isso uma sacanagem, gente. Botar o Corinthians agora, só pra gente ganhar, eu acho que isso é covardia.
Primeiro que não é covardia que vocês perderam a Libertadores sem chegar nem na final.
Segundo, mas São Paulo e quem? São Paulo e quem na Libertadores agora?
Que Libertadores? O Libertadores já foi, já, o Lindemann.
Entendeu? São Paulo tá fora?
Já tá fora, São Paulo.
Lindemann, vamos fazer uma coisa assim, Lindemann. Primeiro você aprende a regra da Libertadores. Depois você tira a final de Libertadores. Você tá pior que o Corinthians. O Corinthians não consegue passar tudo errado. Aí vem você crer na Libertadores. Não dá, Lindemann. Aí não dá, né? Aí,
O Santos ganhou a Libertadores.
Pô, aí fica difícil, né? O Coelhão nunca viu um jogo do Libertadores do Santos.
Como que eu não vi?
Já viu, Coelhão?
Claro que não, um monte.
Que ano que foi esse, o Coelhão?
Eu fui ver até a final que o Santos perdeu com Boca. Fui ver lá no Morumbi,
cara. Ele foi lá ver o Tevez gritar, sai campeão, caralho!
Pelo menos eu fui, tu não foi, né, Vitor?
Eu vi vários gols do Tevez pro meu time.
Não, lá na Libertadores não, né?
Esse Libertadores é um torneio pra times que precisam se autoafirmar.
É. Pois é.
Verdade, como o Corinthians.
No Corinthians, o Corinthians não firma nada, né?
Não, o Corinthians já é um time afirmado como o maior do Brasil. Essas coisas são pros times que precisam
Um time,
dessa.
É um time afirmado como um time local, né? Da grande São Paulo só, né?
Sabe o que eu posso? No folclore das pessoas, né, que precisam disso, é assim.
Verdade. Quando você fala assim que o Coringão já é afirmado como o maior do Brasil, sabe o que eu fico pensando?
Eles acreditam nisso,
só o Corinthians
acredita nisso.
Eu fico pensando, que o Corinthians é maior que os outros? O Corinthians
Por exemplo,
tem mais algumas coisas que os outros.
Torcida
tem
mais apaixonada do Brasil. Mais até que a do Flamengo, embora do Flamengo seja maior, obviamente.
Será?
Eu acho.
Será?
Acho que
você já viu a torcida do Flamengo fazer uma invasão como a invasão corintiana ao Maracanã em 76?
Nunca vi. Porque não, depois quando dá pra
invasão do Maracanã, que eles tentaram invadir quando perderam a Libertadores.
Aquela invasão do Flamengo.
Até isso.
Porrachada.
Mas até isso, até esses exageros. Que são deploráveis, o Lindemba, mostram uma paixão do torcedor que, na dor, é muito mais radical que a dos torcedores, como, sem querer ofender o Flamengo, mas o torcedor do Flamengo não é tão doente pelo seu time quanto o torcedor corintiano.
É, doente é uma boa palavra. Doente é uma palavra. Pra fazer aquilo que eles fizeram no Pacaembu, tem que ser doente.
Não, mas isso pro bem e pro mal, não. A doença pró-Corinthians, ela tem os seus prós e seus contras.
Eu acho que é tudo paciente terminal e tem que ser tudo colocado em quarentena e exterminado.
Nossa.
É verdade.
Parecendo general da ditadura, assim. Calma aí, rapaz. Senão eu vou pro paredão, eu também.
Assim. Não, a gente abre exceção pra algum, só pros doentes, só.
Tá. Enfim. Mas, hein, como essa rádio se chama Rádio Bolão, já vamos apostar nesse jogo aí, já que é o jogo mais bacana que tem nos próximos dias, a começar por quem joga o jogo. E eu já falo aqui que vai ser 2-1 pro time do povo.
Medo.
Então, tem que imaginar assim, cara. Tem que imaginar a gente que nem os trapalhões quando casava dinheiro assim, casava aquelas notas de 100 cruzeiro assim. Eu aposto que vai ser tanto.
Eu aposto que vai ser 100 cruzeiro, então, pronto.
Eu aposto que 50 cruzeiro que vai ser 0-0.
É sério ou você tá brincando?
É sério. Tá aqui,
0-0? Cadê o 100 cruzeiro? Mostra aí pra eu ver.
50 cruzeiro.
Muito bem.
Tustou.
Vai, o Lindemann pôs 0-0, eu pôs 2-1 Coringão. Andreas.
Vai o Coelhão primeiro.
Vai,
Coelhão.
Tá falando colocar 0-0, colocar 1-1.
Porra. Isso é medo de dar um palpite pra um lado, hein, Coelhão? Mas tudo bem. Vai. Andreas, só a gente não vai apostar no empate, vai. Diz aí.
3-1, Tricolor.
Pô. Depois você fala que o meu é medo.
Como medo? 3-1? Eu tô com medo de quê?
Então, por favor, eu vou pôr 3x1 também. Só que você não fala. Não. 3x1.
2x1. Casou um Cândido Rondon, o outro casou
um Cândido Rondon. 2x1 pra 3x1, um pênalti a mais e a gente faz 3.
2x1, porque você tá com medo.
Tá bom.
Tá com medo. Eu não tô. Você tá com medo.
Tudo medo. Bem.
Medo de tomar gol. E o Fernandão só vai fazer um, hein?
Fernandão vai sair vaiado aos 15 do segundo tempo. Quando tiver 2x0.
Onde é o jogo?
Onde é o jogo? O jogo é do Pacaembu.
Pacaembu, manda do Corinthians, então.
Não sei se o manda é do Corinthians, mas o jogo vai ser no Pacaembu. Vou verificar agora se o manda é do Corinthians. Acho que sim.
Manda do Corinthians, com certeza. É domingo ou é quarta-feira esse jogo?
É no domingo, porque na quarta-feira joga a final da Libertadores. A que todos dizem que é jogo pra cumprir tabela. É pra cumprir tabela, Coelhão?
Sim.
Você acha que o Chivas... Os caras do Chivas falaram que vão ganhar. Chegaram falando que ó, a gente veio pra ganhar, não veio pra...
Vai
ganhar. Que nem o Vitória da Bahia. Aí quando não valer nada, faz 4.
É, sem contar que não tem gol de visitante, ou seja... Qualquer vitória do Chivas por um gol de diferença vai para os pênaltis.
Né? Não, Intercampeão.
Intercampeão. Sem medo de ser feliz.
Sem medo, tá fácil.
Tá fácil. Bom, o Inter jogou melhor lá, né? Então é difícil acreditar que um time que jogou melhor lá vai jogar pior em casa.
Eu também, né? Chivas não tem a menor chance. Não é que não tem a menor chance. Não tem futebol, né, cara? É um time limitado demais, né?
Mas...
É uma catástrofe. Eu não acredito que o Chivas consiga ganhar, não.
Hoje, uma pergunta em relação ao Chivas e Inter. Pro Lindemba. Não pode ser, pro caso do Chivas, a única esperança do Chivas, um possível salto alto do Inter na final, já que tá quase ganho?
Eu acho que sim. Né?
Não, porque
não é tão difícil, tentando, não, cara.
Tentando ver pela ótica do Chivas, a única chance do Chivas encontrar uma vitória baseada no primeiro jogo é que o Inter entre com já ganhou e acabe sendo surpreendido.
Pois é. O pior inimigo é aquele que já está como se fosse completamente derrotado. Está na arte da guerra do Sun Tzu.
Nossa esse, senhora!
Não tem nada a perder.
Fita, rapaz, verdade. Lembra bem lembrado.
Vou falar uma outra coisa que Sun Tzu falou também, a rapidez é a seiva da guerra. Então, meu amigo, o Inter vai ter que chegar e chegar chegando.
Nossa, depois dessa demonstração de cultura milenar do Lindemba, a gente tem que encerrar a Rádio Bolão, porque ele foi realmente... Né?
Melhor, foi, então, sim, acaba alto.
Vamos aplaudir, realmente. Eu me rendo a essa.
Acaba agora que a gente acaba em alto nível.
Vamos acabar agora só com o último consideração de cada um. Coelhão, Santos vai jogar com o time do professor Luxemba no próximo domingo. Dá um palpite aí, vai.
Santos 3x0.
3x0 e tchau, professor.
Com certeza tchau, professor. Já separou as moedas pra tacar na cabeça
tchau,
dele.
Tchau, professor. Tá, tchau, professor.
Ok. Boa noite, então. Melhor.
Bodote pra todos.
Boa noite. O Andreazzi, você, como a gente não tem nenhum palmeirense na mesa, vou deixar você pra falar do Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar mais um clássico verde no brinco de ouro da princesa contra o Guarani. Dá um palpite aí, vai.
2x0 o Guarani.
Olha! Sensacional. Guarani! Bom, pelo menos você está com a vitória verde. Muito bem.
Me diga, uma vez que o Guarani ganhou do Palmeiras em toda a minha vida, eu não me lembro, cara. Eu não me lembro de Volta Redonda ter ganhado uma partida de ninguém e não me lembro do Guarani ter ganhado uma vez do Palmeiras, cara.
Então, segundo o Andreazzi, você vai ver a primeira vez no domingo.
Primeira vez no domingo.
Lindemba, o seu boa noite, com quem a portuguesa joga?
Ponte Preta.
Quando? Ó, isso também vai pra Campinas.
Pinheiros? Falando em Campineiros. Vai ser no Canindé.
Canindé, né? Porque jogou o último fora. Vai ser na sexta?
É. Sexta-feira.
Sexta-feira no Canindé. Dá um placar aí pra Portuguesa, vai.
Vou dar um placar pra Portuguesa mesmo. Vamos lá. Quem que eu tenho? Quanto que eu vou apostar pra Portuguesa aqui? Dodô, mais uma vez.
Sem medo, sem medo, hein? Sem medo. 3x0, muito bem.
3x0 na macaca, rapaz. Macaca
vai tá com a macaca, então.
Tá louco. Ok, vai ser 3x0.
A Ponte Preta tá em que lugar na Série B? A Portuguesa tá em quinto, né?
A Ponte tá na cola.
Tá na cola, ou
então? Tá no décimo, mas ela tá uns 3, 4 pontos da Portuguesa. Não tá muito longe, não. 6
pontos, então, hein? Muito bem.
Não chega a ser 6 pontos, não, mas...
E eu aqui, Vitão, vou encerrar falando de um jogo aqui, outro clássico que vai acontecer, que é o do Vasco com o Fluminense. O Fluminense que é líder, né? Que vai começar a ver a liderança cair, porque o Coringão vai ganhar, e ele vai perder pro Vasco por 2x1.
O Coringão joga com quem mesmo, Vitor?
Coringão vai ganhar do seu time no Pacaembu próxima semana. E o Fluminense vai perder pro Vasco. E aí a gente começa a arrancada rumo a mais um título brasileiro, né? Enfim, essas coisas que pro corintiano já ficou acostumado, assim.
É, corintiano de outra geração, né?
Muito bem.
Do Tupanzinho.
Prometemos encerrar a Rádio Bolão, porque depois da citação chinesa, confuciana, mandarim, milenar do Lindemba, né?
Tinha que acabar com tudo, né? Tinha que acabar com tudo.
Vai ensinar a falar boa noite em chinês pra nós.
Eu falei em mandarim pra vocês.
Como é que é, Lindemba, pra nós?
Turu, adresi, turu...
Muito bem. Boa noite pra todos.
O que eu falei é o contrário.
Muito bem. Boa noite pra todos vocês e até a próxima Rádio Bolão.
Até mais. Boa noite.
Boa noite a todos.